Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia. Ei, galera, como é que vocês estão? Hoje, esse podcast vai conectar o esporte com a inteligência emocional. Não sei se você já parou pra pensar na relação desses dois. Então, vem comigo, eu vou te dar 10 pontos do que o esporte pode causar na sua vida em relação à sua inteligência emocional. Mas antes de eu começar com o nosso Pitaco da Júnia de hoje, vou falar, é claro, onde eu estou. Eu estou, mais uma vez, roubando a sala da minha sogra e da minha cunhada como o meu escritório pessoal. E estou aqui com a minha almofadinha debaixo do telefone onde eu gravo e também uma camiseta para dar uma abafada extra na situação. E com o meu papel aqui na frente com todos os pontos que eu vou falar pra vocês, minha gente. Então, primeira dica de novo, como eu sempre falo, melhor feito do que perfeito. Se você precisa começar a fazer alguma coisa, comece hoje do jeito que tá. Não profissionalize antes de você ser fiel no amadorismo, ok? Vamos lá, eu tô aqui amadora há um tempão, mas tá dando certo, porque eu acho que vocês estão gostando, né? Inclusive, cara, vai lá no meu Instagram e comenta e fala o que que você tá achando, o que que você tá pensando, quanto você está amando esse pitaco. E também compartilha com a galera, eu quero saber, como a gente não consegue interagir aqui pelo podcast, eu quero saber aí pelo Instagram, pelas outras redes aí, pode até mandar no Twitter, tô tentando entrar no Twitter, Facebook, tô voltando, quem sabe, né, minha gente? Mas vamos lá, então, vamos parar de falar disso agora e vamos falar de esporte e inteligência emocional. Eu vou te dar 10 pontos. Então, pega um papel, uma caneta aí e vamos anotando, porque eu acho que isso aqui vai te incentivar muito a buscar, talvez, uma vida um pouquinho mais dentro do esporte, o que vai trazer muitas coisas positivas pra você, além de toda a endorfina que é liberada e te deixa mais feliz, mais alegre, além de você começar a mexer mais o seu corpo, que deixa ele funcionando melhor, além de todo esse lado de saúde física, você também vai ter saúde emocional. Sério, de verdade. Esporte, ainda mais que ele é uma coisa que pega o teu corpo, né? Te ensina demais. Porque se você for comigo, é um dos pontos aqui, é o meu sexto ponto que eu anotei aqui. Mas se você for comigo lá para a Bíblia, a gente vai vendo o fruto do Espírito, a questão de domínio próprio, minha gente, domínio próprio. Se você consegue dominar o teu corpo, se você consegue dominar a tua boca, se você consegue dominar o que você fala, o que você come, você vai conseguir dominar o que você fala, etc. Mas entendeu? A gente precisa começar a olhar para o nosso corpo de fato como um integrante do nosso ser completo, porque nós somos corpo, alma e espírito, e nosso corpo tem um papel importantíssimo. Ele é um terço de quem nós somos, tá bom? E sem o nosso corpo, a gente não consegue fazer o espírito e a alma ficarem bem. Mas outro dia eu gravo mais sobre isso. Vamos então pro nosso ponto número 1. O que é que o esporte te ensina? Pegou teu papel e tua caneta? Então pega. O que é que o esporte te ensina? Número 1, resiliência. O que que é resiliência? A psicologia, ela fala muito sobre a resiliência, sobre nós sermos resilientes, que significa nada menos do que a gente continuar ali mesmo quando vem uma dificuldade, mesmo quando vem uma adversidade. A gente continua, a gente permanece, a gente tá ali, a gente é resiliente, a gente aguenta a adversidade, a gente aguenta a dificuldade e continua indo, a gente suporta as coisas, nós nos tornamos seres mais fortes com essa resiliência. Ela faz com que a gente aguente e suporte as coisas, tá bom? Por que que a gente vai... Porque você tá no esporte, cara, você vai cair, você vai se machucar, você vai encontrar momentos que você não quer fazer alguma coisa, você vai encontrar talvez um técnico ou uma pessoa, um coach na sua vida que, tipo assim, cara, não vai ser legal, porque que vem contra o nosso ego, o nosso orgulho, e aquela pessoa tá mandando a gente fazer coisas. Isso é muito bom, a gente permanece, a gente tá resiliente. E aí que conecta, claro, com o nosso ponto número 2, que é a perseverança. E a perseverança é não só suportar, é não só aguentar, mas é você continuar, você perseverar, você ir em frente, você não desiste. A perseverança, ela faz você suportar aquilo e você continua lutando para que você chegue no seu objetivo final. Você continua perseverando, mesmo no meio das dificuldades. Então, a resiliência, ela te mantém, te segura. E a perseverança faz com que você não desista. Então, no esporte, essa junção de resiliência e perseverança, porque você tá ali no seu corpo físico encontrando as dificuldades e as adversidades, encontrando a limitação do seu próprio corpo, porque para você melhorar no esporte, você tem que, de uma certa forma, agredir a você mesmo. Que loucura, né? Não. Mas pensa comigo. Como que você ganha mais músculos, novos músculos? Você dá umas certas feridas nas tuas fibras e no teu músculo, ele vai inchando e vai crescendo. Então, quando você passa um pouco do seu limite, você desenvolve uma resiliência, uma perseverança e uma força diferente. Por isso que eu sou a favor, claro, de você se respeitar como ser humano e entender os seus limites, mas você precisa sempre ultrapassar um pouco os seus limites. Se você não está ultrapassando os seus limites, você nunca vai crescer. Se você não está indo um pouco além daquilo que você acha que você é capaz, você nunca vai sair do lugar, você nunca vai se desenvolver. Então, para a gente se desenvolver, a gente tem que ter essa atenção de eu vou um pouco além do que eu consigo suportar, eu vou um pouco a mais do meu limite natural aqui agora, eu vou cruzar um pouco essa linha aqui, não tanto a ponto de eu me escangalhar por completo, não tanto a ponto de eu romper um ligamento, um músculo, uma fibra, um tendão, etc. O que acontece, e tudo bem, gente, a gente vai melhorar, mas a gente tem que entender que assim, a gente não vai tanto a ponto de espanar assim, tipo, ih, já era, deu ruim, mas a gente precisa ter um leve machucado para conseguir ir pro próximo nível. Faz sentido isso para vocês? Então, o esporte, ele nos ensina isso, porque você sempre tem que ir um pouquinho além daquilo que você acha que você é capaz. Você sempre tem que vencer um pouco mais o seu corpo físico, para que ele possa crescer, expandir, ficar mais forte, ficar mais elástico, ficar mais hábil. Então a gente precisa sempre um pouquinho a mais. E aí lembra, põe isso na sua cabeça, sempre essa atenção. Um pouquinho a mais, mas não um tantão a mais. Porque se você for um tantão a mais, você vai se ferir num ponto que você vai demorar para se restaurar e se recuperar. Quando você vai um pouquinho a mais, você se restaura mais rápido e já consegue ir assim um pouquinho a mais de novo, para restaurar de novo, para ir um pouquinho a mais de novo, para restaurar de novo, e depois de um bom tempo você já vai vendo que você está muito mais forte e muito mais capaz. Então esses são os nossos pontos 1 e 2. Nosso ponto número 3, lidar com frustração. O que o esporte te ensina? Ele te ensina a lidar com frustração. Porque eu acho que o mundo hoje está querendo falar assim, não, que o que vale é competir, não importa tanto ganhar. Minha gente, tá bom, é legal competir, mas é muito legal ganhar, cara. Então quando você não ganha ali no primeiro lugar, quando você não tá no pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar, pô, você tem que aprender a lidar com a frustração de você não ter conseguido alcançar aquele seu objetivo. Você tem que lidar com a frustração de você ter se preparado, você ter investido, você ter se dedicado e não conseguiu ainda alcançar o ponto que você queria. E é importante, as frustrações, elas são para a nossa alma aquilo que o machucado físico, nessa questão de pegar um peso a mais que você consegue para ficar mais forte, é o mesmo o que os dois fazem. Um faz para o músculo e o outro faz para o seu músculo emocional. Mas a frustração, ela faz você se superar, ela faz você ter a resiliência e perseverar e continuar indo em direção àquilo que você quer. Então é bom ter frustração na vida. Eliminar a frustração da sua vida não vai te deixar mais forte. Eliminar a frustração da sua vida vai única e exclusivamente te deixar mais fraco, mais frágil, mais incapaz. Gente, tem umas pessoas aqui perto de mim, então se vocês ouvirem os barulhos, são umas pessoas aqui perto de mim, tá bom? Mas que as crianças estão com o Teófilo aqui do lado e assistindo um desenho de águia. Desenho não. Assistindo filme de águia. Águia comendo animal. Comendo, pegando. Eles gostam de ver esses vídeos. Voltando. Então nós precisamos aprender a lidar com a frustração, que a frustração é algo necessário e muito importante para o nosso desenvolvimento emocional. O que nos leva também, que conecta com o nosso ponto 4, que é lidar com a perda. Porque, por exemplo, cara, você tá ali, você tá tentando ganhar, você tá tentando ir num esporte, você tá tentando ir melhor, você tá tentando crescer, você tá tentando melhorar, você tá tentando chegar no pódio e tu perde, cara. Tu perde. Olha, toda vez que você perde, você tem uma grande oportunidade de se superar, você tem uma grande oportunidade de crescer, você tem uma grande oportunidade de escolher ir além. Eu imagino que vocês estão já percebendo aqui o padrão dessa conexão entre esporte e inteligência emocional. Porque a nossa inteligência emocional nada mais é, bem nu e cruamente falando, é aprender a lidar com aquilo que não é desejado. Aprender a lidar com aquilo que nos machuca. Aprender a lidar com aquilo que nos frustra. Quando a gente aprende a lidar com isso, a gente olha e fala, ok, ou eu posso me enfiar nesse buraco, ou eu posso olhar para isso como uma oportunidade para eu crescer, para eu me melhorar, para eu atingir novos níveis, se eu escolher fazer isso, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa que vai crescer. E o esporte, ele nos ensina constantemente isso. Então, esse quarto ponto que a gente falou, lidar com perda. A gente vai ter perda nessa vida, gente. Muitas coisas, gente, a gente vai muito perder. Até a gente ganhar uma coisa bem assim, a gente provavelmente já perdeu muitas antes. E aí que tá, você vai parar em todas as perdas e não vai progredir até você ganhar, ou você vai perder até o ponto que você vai ganhar, porque você falou assim, cara, simplesmente não tem a opção de eu não conseguir ganhar. Eu tô perdendo, mas com todas as vezes que eu tô perdendo, eu estou tirando uma lição, eu tô aprendendo algo novo, eu tô crescendo, eu tô melhorando. Tá fazendo sentido? Vamos então pro nosso quinto ponto, que é disciplina. Brother, quando tu olha um atleta, tu vê que o atleta, ele tem que ser muito disciplinado. Você vê que aqueles malucos acordam cedo, cara, pra malhar, acordam cedo pra ir pra academia. Daí eles vão, eles comem as coisas certas porque eles precisam daquele tanto de caloria. Jesus, como a gente consegue aprender com os atletas. Toda vez que eu tô com uma falta de disciplina, eu penso o que um atleta iria fazer nesse momento. Porque o atleta, ele não importa o que o corpo tá falando. Ele tá se importando, o atleta, ele olha pro pódio, ele olha pra medalha, ele olha pra ganhar, ele olha pra aquela vitória que vai vir depois, ele olha pro que vai valer a pena lá na frente. Então o percurso vale a pena. Então a minha disciplina hoje é o que vai fazer com que eu chegue no pódio daqui a 1, 2, 3, 10, 20 anos. Não importa quanto tempo demore, eu vou chegar naquele pódio. E tu enfia esse negócio na tua cabeça de que você vai chegar lá, cara. Mas nós precisamos ter disciplina. Só que a disciplina, ela precisa ter um objetivo final. Ela precisa olhar pra onde ela tá indo, e aí a dor da disciplina, a dor dessa constância diária, quando quer e quando não quer, ela tem um porquê, ela tem uma justificativa, ela tem uma explicação, ela tem um propósito. Então você fala, vale a pena um atleta, né? Vale a pena acordar 5 da manhã pra eu fazer tudo isso? Vale a pena eu não comer essas coisas e comer essas outras porque eu vou fazer o meu corpo ficar mais forte? E com o meu corpo mais forte eu vou conseguir atingir meus objetivos de forma melhor. Eu vou conseguir ser mais excelente. Eu vou conseguir ser mais rápido. Eu vou conseguir ter menos gordura no meu corpo e mais músculo e mais coisas que funcionam, que vão me levar pra dentro do meu destino e do meu propósito. Então aí você começa a entender, vale a pena. Quando eu tenho um objetivo final claro na minha vida, quando eu olho para aquele pódio como lugar que eu quero chegar, a disciplina do hoje vale a pena. E o esporte, ele nos ensina muito sobre isso. Ponto número 6, que de novo, todos eles se conectando e eles se impermeiam. Domínio próprio é o nosso ponto número 6. Porque o esporte, ele vem falar pra você. Você quer ganhar? Você quer conquistar alguma coisa? Você quer ter a medalha? Então você precisa controlar o teu corpo. Você precisa, a tua mente precisa falar pro teu corpo. Corpo, pelo amor do pai, né? Tu não pode mandar em mim. Não vai ser a tua barriga que vai mandar em você. Quem manda em você é o teu espírito, que é guiado pelo Santo Espírito de Deus. Quem manda em você é a tua mente, que é a mente de Cristo. Quem manda em você é o Deus que te criou e te fala pra onde você tá indo. Fala qual que é o prêmio que está proposto pra você lá, cara. Qual que é o teu chamado, qual que é o teu propósito? E aí você fala, corpo, submeta-se a esse propósito. Corpo, submeta-se a essa causa eterna pela qual nós estamos vivendo. E pensa que nós vamos ser glorificados. Vai haver a glorificação. Então, nosso corpo vai ser um corpo glorificado. Jesus Cristo teve seu corpo glorificado. Então, o teu corpo, ele também tem a ver com a eternidade, tá bom? Você não vai simplesmente pensar, não, whatever, joga fora. Não. Existe a justificação no seu espírito, a santificação na sua alma e a glorificação no seu corpo. Então começa a levar o teu corpo a sério, porque o teu corpo é bem moldado, bem doutrinado, bem ensinado, bem dominado, reduzido à escravidão, assim como Paulo fala, cara. O seu corpo assim, ele vai fazer com que você chegue nos lugares que o Senhor tem para que você chegue. Nosso ponto número 7, superação. Superação. Gente, de novo eu falo, todos eles estão conectados. Mas a gente está dando palavras-chave que vão mudar a tua mente também. Então eu vou repetir. Resiliência, perseverança. Você vai aprender a lidar com frustração, vai aprender a lidar com perda. Você vai ter disciplina, domínio próprio e vai aprender também a superação. Você precisa ter uma superação pessoal no sentido de eu preciso me superar, eu preciso ser melhor do que eu era ontem, eu preciso ser melhor do que eu era ano passado, eu preciso estar sempre indo adiante, porque se você não tá indo pra frente, você tá indo pra trás, tá? Essa coisa de estar parado não é que não exige muito, não. Se tu não tá indo pra frente, tu tá, na verdade, atrofiando. Se o seu músculo não tá sendo desenvolvido, ele está atrofiando. Se você não tá ficando mais flexível, você tá também, de novo, atrofiando. Você tá, tipo... ficando apertado e duro e... entendeu? Olha, o que eu tô fazendo no meio de um podcast, fazendo uns sons esquisitíssimos, gente. É por isso que vocês devem ouvir Pitacos da Júlia. Porque é muito esquisito, né não? Vamos lá. Nós precisamos, então, nos superar. E pensa nisso, que se você não tá indo pra frente, você tá ficando pra trás e tá regredindo, tá? Agora também, o outro lado da superação que eu quero trazer é uma superação no sentido de que, cara, supera a tua dor, supera a batida, supera o sangue, supera aí o problema, porque o jogo, ó, o jogo tem que seguir, minha gente. Então, tu caiu no meio do... Aí eu já vou passar agora e falar especificamente nesses últimos pontos sobre esportes coletivos, tá? O esporte em geral é muito importante, mas eu acho que o melhor de todos ainda é o coletivo. Mas, então, você tá ali com a tua equipe. Cara, tu caiu. Tu vai ficar no chão ou tu vai superar aquilo e vai realmente seguir o jogo pra que a tua equipe possa usufruir de tudo aquilo que você se dedicou? Pra que a tua equipe, ela possa estar junto com você indo em direção do objetivo final? Superação. Vai te ensinar essa superação pessoal de você se superar e também a superação de, tipo, precisa seguir o jogo. Get over it. Cara, essa é a palavra mesmo, né? Vai, supera, passa por cima, desencana, cara. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nosso ponto número 8, de novo, esporte coletivo, a gente tá entrando aqui esse mais especificamente. Respeito ao próximo, esporte coletivo vai te ensinar o respeito ao próximo como poucas coisas vão te ensinar nessa vida. Porque você tá ali com a tua equipe, com o teu time, você precisa respeitar o outro. Existem regras pelas quais você deve jogar para você não ser eliminado, por exemplo. Que se você não tá de acordo com aquelas regras, você desrespeita o próximo, seja o próximo do outro time, você corre o risco de ser eliminado. Você sozinho, ser expulso do jogo, ou talvez até o teu próprio time, o teu time inteiro pode correr o risco de ser eliminado de uma prova por causa de um jogador. Então você respeita o próximo. Você entende que o que você faz aqui afeta a pessoa que tá do teu lado. O que você faz quando você tá em equipe afeta o próximo, impacta o próximo, tá bom? Número 9, você aprende a entender que as coisas não são tão pessoais assim. E eu vou trazer você pra um jogo de futebol da... É que meus amigos sempre jogavam futebol na terça-noite. Não sei, deve ser uma coisa assim do Brasil. Não sei se seus amigos também jogam. Mas os meninos iam pro futebol. Cara, no futebol, eles dão carrinho, eles cometem falta, acaba se chutando, fica bravo um com o outro, xinga, mas aquela xingada crente, né? Ah, seu feio, seu bobo, entendeu? Porque é assim, não pode fazer coisa feia no meio do jogo, não. Mas eles estão aqueles... Cara, tem tudo isso, aquele sangue quente, acabou o jogo, o que eles fazem? Vamos comer? Vamos comer, vamos comer. Brother, eles superam o negócio de novo, aquela superação que a gente precisa... Eles respeitam e eles seguem em frente, seguem o jogo, cara. E eles entendem, então, que as coisas não são tão pessoais assim. Porque o que acontece no meio do jogo, o que acontece no meio de uma partida de futebol, cara, deixa lá, desencana, cara. O esporte nos ensina a ser mais de boa, a ser mais whatever, a ser mais get over it, a ser mais, tipo, gente, vamos lá, deixa quieto. Não tem a ver com você especificamente, tem a ver com o sangue que estava na cabeça de todo mundo que queria ganhar. E aí acaba fazendo umas coisas que podia ser um pouquinho mais moldado, podia ser um pouquinho melhor, mas não é que a pessoa não goste de você. É simplesmente que ela tá jogando com um objetivo e tem alguém na frente desse objetivo, ela vai fazer o quê? Derrubar esse obstáculo pra que ela atinja esse objetivo. Tá fazendo sentido, gente? Então esse ponto número 9 é muito importante, porque o esporte nos ensina que as coisas não são tão pessoais assim. O que eu quero dizer com elas serem pessoais? É essa questão de, tipo assim, cara, não, o que eu falei não tem a ver com você, o que eu falei, cara, eu só tava, tipo, eu tava pensando em outra coisa, e desculpa, eu falei um pouquinho mais duro, mais firme, mais direto ao ponto, mas não é porque eu não gosto de você, eu simplesmente tava pensando em outra coisa, porque às vezes a gente se acha tão especial que tudo que as pessoas falam tem um porquê por trás e a gente tá tentando entender muito mais do que o que a pessoa tá falando. E ela simplesmente só falou, cara. Ela tá pensando em outra pessoa. A gente nem é tão especial assim pra ela. E a gente tá achando que a gente é e a gente tá achando que aquela pessoa tá falando daquele jeito, porque na verdade ela tá pensando em outra coisa. Ela tá querendo dizer outra coisa. Ela tá pensando num plano, assim, uau, muito maior, um master plan que, tipo assim, a gente nem tem ideia, mas é tudo contra a gente. Gente, supera. A gente não é tão especial assim. Por mais que a gente seja muito especial, a gente não é tão especial assim. Tá fazendo sentido? Essa inteligência emocional é importante pra gente entender que, cara, as coisas não são tão pessoais. Desencana. Fica tranquilo, porque provavelmente o que a pessoa tá falando não tem a ver com você. Tem muito mais a ver com ela e ela mesma do que com as pessoas com que ela tá encontrando. Ok, gente? Vamos lá agora pro nosso 10º ponto, que o respeito ao próximo, ele nos leva pra esse trabalho em equipe. O 10º ponto é o trabalho em equipe. Esse trabalho em equipe é o tipo que eu gosto de trazer, que às vezes a questão cidadania, o senso de cidadania pode parecer bobo, pode parecer pequeno, pode parecer não tão impactante, transformador, mas o senso de cidadania, cara, ele transforma uma sociedade, ele faz com que todos pensem no próximo quando eles vão fazer alguma coisa. O senso de cidadania acaba com a corrupção, porque a corrupção é pensar em só você mesmo. Agora, quando você tem esse senso de cidadania, você pensa, não, se eu tirar daqui, vai faltar lá, então eu preciso cuidar, gente, não tem a ver comigo, tem a ver com nós todos em conjunto, vivendo numa sociedade que a gente tem que pensar no próximo. Então, o respeito ao próximo, do nosso ponto número 8, leva pro nosso ponto número 10, que é o trabalho em equipe e o senso de cidadania. Quando a gente tá num time, a gente entende que quando um perde, todos perdem. Quando um ganha, todos ganham. Então, quando eu tô trabalhando para que o meu time cresça, para que o meu time melhore, eu entendo que cada atitude que eu tiver dentro do campo, ali dentro da quadra, dentro daquele lugar do esporte, vai causar um efeito no todo, no conjunto. Então, o trabalho em equipe é, eu vou a extra milha, eu vou me superar um pouco mais, porque eu olho o meu time, eu vejo essa equipe e eu quero que a minha equipe ganhe. Então, eu estou trabalhando por uma equipe, não é mais só por mim, é por todo mundo aqui. E o esporte, ele desenvolve esse trabalho, esse senso de cidadania nesse trabalho em equipe de uma forma muito lúdica, muito divertida e competitiva ali, legal, mas tipo, cara, nós estamos todos indo atrás de um mesmo objetivo. E isso faz com que a gente aprenda, então, a entender que as coisas não são tão pessoais, aprenda a respeitar o próximo, aprenda a lidar com as dificuldades, aprenda a lidar com a diferença do outro, aprenda a lidar com as outras pessoas e outros pensamentos e outros tipos de criação e outras culturas, etc. Então, o esporte, ele não só te traz saúde física, mas ele também te traz saúde emocional. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Compartilha com todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ouve de novo, precisa anotarem esses 10 pontos. E cogita entrar para um esporte coletivo, para você ficar uma pessoa mais leve, uma pessoa mais legal e uma pessoa que entende mais o próximo e estende graça para o próximo. É isso aí, minha gente. Não esquece de se inscrever aqui, compartilha, me fala lá no Instagram o que você tá achando e a gente se ouve no próximo podcast. Um beijo!